Glória a Deus, essa é uma igreja madura, uma igreja crescendo e avançando cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje nessa noite sobre como, se você tem vindo, se você já é daqui da igreja, você tem visto que esse mês nós estamos falando sobre as matérias do Rema. Nós tivemos aí 4 domingos onde vieram professores que ministram aulas. Nós começamos com o pastor Guilherme, depois veio o pastor Luan Barreto, depois a professora Esther, e agora, por último, teve o apóstolo Sérgio. Então, esses professores que dão aula no Rema, eles vieram ministrar lições, e como eles falaram, não dá para ministrar uma matéria inteira dentro de um culto, porque são 7 dias, né? Não 7 dias corridos, mas 7 dias no total de ministração. Então, hoje também eu falo a mesma coisa. Não vai ser possível, né, falar tudo sobre o que eu vou falar em um dia só. Mas eu quero deixar aqui aquele gostinho de quero mais para você. Amém? Se você não fez o Rema, meu irmão, eu quero te convidar. Faça o Rema, porque se você não ouviu isso de alguém, vai estar ouvindo de mim, mas eu acredito que você já deve ter ouvido. O Rema mudou a minha vida, sabe? Não foi por causa do Rema, mas foi porque as coisas que eu aprendi e pratiquei, e pratico até hoje. Porque é assim que a palavra funciona, quando a gente ouve, quando a gente aprende e quando a gente pratica a palavra de Deus. Não é assim? Então, da mesma forma, como qualquer outra coisa, a gente não vai conseguir ser prático e funcional se a gente não colocar aquilo que a gente aprende em prática. Quando você faz lá na escola de habilitação, na escola, né, para tirar sua habilitação, você passa pelas aulas e no final tem o teste, tem a prova. Então, quando você aprende as verdades do Rema e pratica, não tem outro resultado se não for a sua vida transformada. E durante esse mês, como eu falei, né, tem falado sobre as matérias do Rema. E o pastor Guilherme, ele começou na primeira quinta-feira, aliás, no primeiro dia, falando sobre os frutos do Espírito, mas voltado mais sobre o amor, né? O amor, ele é um dos frutos do Espírito, que nós sabemos, né, que a Bíblia fala. E só que hoje eu quero também falar um foco assim sobre o amor, mas a matéria que, quando eu estive naquele momento, orando, meditando, é a matéria família cristã. Essa matéria é uma matéria maravilhosa, é uma matéria que ensina muitas coisas, não só, né, para quem é casado, mas ela fala sobre para o solteiro, sobre a vida do solteiro, sobre aqueles que se divorciaram, sobre aqueles, até fala também sobre aqueles que escolheram o celibato, para vocês verem como que o Rema é tão completo. Enfim, tudo que a Bíblia fala a respeito da família, no Rema você vai estar aprendendo sobre tudo isso. Amém, meus irmãos? Então, como eu disse, eu quero falar hoje um pouco, focado mais no tema sobre o amor. E a passagem que eu gostaria de usar ela como base está lá em 1 Coríntios. Gostaria que você abrisse, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13. Aliás, capítulo 12. Irmãos, a Bíblia ela é muito clara no que se diz respeito à família. E a família ela é a base da sociedade, não é assim? Uma sociedade ela só existe porque existem indivíduos. E nesses indivíduos eles compõem a família. E no núcleo da família está o casamento, marido e mulher. Então, especificamente sobre esse núcleo eu quero falar hoje. Tá? Você que é solteiro, que está aqui, ou que namora, guarda essa mensagem no seu coração, porque vai ser muito útil para você, e quando chegar o tempo, você vai estar colocando em prática. Amém? Você achou 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Quem achou diz amém. Pouco amém. Eu vou estar lendo na versão NBV. Uma versão que eu gosto bastante. Diz assim: não, mas façam tudo possível para ter os dons mais importantes. Quero lhes falar a respeito do caminho que é o melhor de todos. Capítulo 13. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se eu pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, ou como um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo que eu tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente e bondoso. Nunca é invejoso ou ciumento. Nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é grosseiro nem egoísta. Não é irritadiço nem melindroso. Não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, sempre espera o melhor e tudo suporta. Agora pula lá para o versículo 13, que diz assim: há três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior destas é o amor. Amém, queridos? Então olha que coisa maravilhosa. A palavra nos informa que tudo que a gente fizer, né, até com boa intenção, se a gente não tiver amor, não vale de nada. O amor é o tema principal da palavra de Deus. Foi por amor que Jesus veio e morreu em nosso lugar. Foi por amor que o Senhor enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. E quando se fala de família, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 24: deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Só que esse se unir não é simplesmente e somente de uma localidade, de algo geográfico, mas sim se unir totalmente com seu cônjuge. Não é 50%, não é 60%, é 100%. Você vai estar se unindo com o seu cônjuge. Eclesiastes 4, 9 a 12 fala que o cordão de três dobras, ele não se rebenta com facilidade. O amor, meus irmãos, ele é o alicerce do casamento. Se você pegar lá a apostila do Rema, tem um tópico que ele fala justamente esse título: o amor, ele é o alicerce de um casamento. Se caso você não sabe o que é o alicerce, é só você olhar para essas colunas. Isso aqui são colunas, e abaixo existem o alicerce. Então é isso que sustenta toda essa edificação. Estou usando esse exemplo, puxando o sardinho um pouquinho para a minha profissão, porque eu sou arquiteto, tá? Então eu gosto de usar esses exemplos. Então o alicerce de uma casa, de qualquer edificação, é o que vai fazer aquela edificação ficar de pé. E não é diferente, a Bíblia fala sobre um relacionamento. O que vai fazer um relacionamento ficar de pé, permanecer naquilo que Deus propôs, é o amor. A gente escuta por aí no mundo que, né, tem até um ditado que fala que o amor não põe a mesa. Mas sabe que isso não é verdade. Outro ditado também que fala que o amor não sustenta um casamento, o amor não sustenta um relacionamento. Mas hoje você vai aprender que sim, o amor ele sustenta um relacionamento, o amor ele sustenta um casamento, e o amor ele sustenta uma família. Amém? Amém, irmãos? E segundo a Bíblia, né, os estudiosos afirmam também que existem quatro tipos de amor que é mencionado na palavra: o amor filéu, o amor eros, o amor storge e o amor ágape. O amor filéu é aquele amor de amizade, que o amor é aquele amor que um amigo sente pelo outro, né? Geralmente as mulheres são mais né, aflorado esse tipo de amor, falar, ah, amiga, te amo, não sei o quê. É esse tipo de amor. E esse tipo de amor também é importante num casamento. Também é importante num relacionamento. E um outro tipo de amor também que é mencionado é o amor eros. Esse amor é o amor, aquele amor romântico, amor apaixonado, que também precisa ser equilibrado. Porque dessa palavra eros é onde se deriva a palavra erótico. Só que essa palavra ela tem uma conotação pervertida. Então, mas esse amor eros é aquele amor, né, que o marido sente pela mulher e a mulher sente pelo marido, de atração física. É esse amor pelo desejo, pelo um pelo outro, que também é muito importante e necessário para o casamento. E também tem o amor storge, que é o amor familiar, que é o amor de cuidado, que fortalece o laço entre o casal e os filhos. Então esse amor é o amor que une a família de um modo geral. É o amor que, né, quando as famílias se reúnem no final do ano, né, que o parente vem visitar o outro. Então esse é o amor que une as famílias, que também é extremamente essencial para uma família. E por último, mas não menos importante, é o amor ágape. Esse amor é o amor incondicional. É o amor que Cristo amou a sua igreja. É o amor que Cristo amou toda a humanidade. É lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, que eu gostaria de ler com você. Abre, por favor, Efésios capítulo 5. Versículo 25, para a gente falar sobre esse tipo de amor, que também eu quero focar mais nele. Você achou? Olha só o que diz a palavra: e vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela. Olha só que tremendo isso. Aqui fala, né, sobre especificamente o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se a gente decorrer o versículo, nosso tempo não é tão longo, mas você vai ver ali, né, como que um marido ele deve amar a sua esposa. Não que a mulher não deva amar o marido, mas a ordem aqui é muito clara, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então esse amor, o amor ágape, é o tipo de amor que deve haver no casamento de forma mais evidente. Porque é justamente esse amor, irmãos, que vai fazer um casamento ficar firme, independente do que aconteça. Porque situações acontecem, pressões acontecem, sabe, quem é casado aqui há pouco tempo também, mas quem é casado aí há 10, 15, 20 anos, sabe bem do que eu estou falando. Eu sou casado com a Evelyn faz 13 anos, mas nós já passamos muitas coisas. E sabe o que fez a gente permanecer firme? Foi esse tipo de amor. Foi o amor ágape, o amor sacrificial. É esse tipo de amor, querido, que vai permanecer, vai fazer o seu casamento permanecer também. É esse amor que vai fazer a sua família permanecer. Porque se você não se atentar, se a gente não prestar atenção, esse tipo de amor vai ficando de lado. Se a gente, né, com as coisas do dia a dia, com as pressões na mente, com as situações, essas coisas vão minando tanto a nossa fé, e a gente vai perdendo esse entendimento. E a gente vai deixando de lado essas coisas, vai deixando de lado aquelas práticas que fizeram esse amor tão forte no começo. E voltando um pouco ali no capítulo 13 de Coríntios, gostaria de falar com vocês mais sobre esse tipo de amor. A palavra fala no versículo 4: o amor, ele é paciente e bondoso. Então, queridos, o amor é paciente. Sabe, se você anda um pouco nervoso, estouradinho demais, ou estouradinha demais, meu amado, você precisa meditar mais na palavra. Você precisa deixar essa palavra preencher a sua vida. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos para a gente renovar a nossa mente, no capítulo 12. Para quê? Para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse amor, ele é paciente e ele é bondoso. Sabe, o amor é bondoso, querido. Quantas vezes, sabe, eu vou falar algumas coisas assim, irmãos, mas sabe que, né, geralmente quem ministra fala isso, que Deus trata primeiro com quem fala, com quem ministra, depois, né, vai estar transmitindo aquilo que o Senhor ministrou. E meditando nessa palavra, sabe quantas vezes, né, você manifesta a sua bondade com seu cônjuge? Quantas vezes você manifesta a sua paciência? Quantas vezes, quantos atos de bondade nós temos tido com o nosso cônjuge? Eu sei que talvez hoje, tudo isso que a gente vai ouvir, né, não seja uma palavra de você sair correndo, de você sair pulando, mas sabe que é uma palavra de salvação. É uma palavra que, se você colocar em prática, meu irmão, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu casamento. Porque a palavra de Deus, ela é infalível. Tudo aquilo que você pratica da palavra, você tem um resultado que a palavra garante para você. E tudo aquilo que você não pratica, vai acabar morrendo. Ora, se você parar para pensar, vamos pensar que você não faz academia, que você fica deitado o tempo inteiro, e você não se exercita e você não faz nada, o que vai acontecer? Você vai morrer, não é verdade? Então, da mesma forma é com a palavra. Pensa assim, eu gosto desse exemplo que o pastor Gilmar, o nosso antigo pastor, usava muito, que o nosso espírito é mais ou menos como o nosso corpo quando a gente malha. Quanto mais a gente pratica a palavra, mais marombado, mais bombado a gente fica no nosso espírito. Então sabe que a prática da palavra, ela vai fazer isso na sua vida. E a Bíblia continua falando aqui: nunca é invejoso ou ciumento. Eu sei que, né, as pessoas usam 1 Coríntios 13 para falar mais de um comportamento, de um modo geral na vida do cristão, mas trazendo isso para o casamento, irmãos, é possível a gente ver onde a gente está errando ou não. E a Bíblia continua aqui: nunca é invejoso ou ciumento. Se você tem aqueles ciúmes, sabe, aquela coisa doentia mesmo do seu cônjuge, para pensar, porque isso não está certo. Se você tem aquele negócio exagerado que você tem que ficar olhando o celular toda hora, que a pessoa sai com as amigas, mas quem que estava lá? Com quem que você estava? Sabe esse tipo de situações? Meu irmão, isso não vai fazer bem para o seu casamento. Isso não vai ser bênção para você. Nunca é presunçoso, nem orgulhoso. Eita, esse ponto aqui, meu irmão, eu falo para você que, infelizmente, muitos casais têm se divorciado porque não se atentam a isso. O amor, a Bíblia fala que o amor, ele não é orgulhoso. Meus irmãos, temos que tomar cuidado com o orgulho. O orgulho foi o que fez Lúcifer cair do céu. É a principal característica do diabo. E sabe, quando a gente age em orgulho, a gente está fadado à queda. Eu não estou lançando palavra de maldição para você não, meu irmão, mas é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim que o está lá no livro de Provérbios. Eu quero ler com você. Abre lá no livro de Provérbios, por favor. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Você achou? Graças a Deus por essa chuva. Glória a Deus. Deus é bom demais. Olha só o que diz a palavra de Deus: a desgraça está a um passo do orgulho. Logo depois da vaidade, vem a queda. Meu irmão, olha só. A desgraça está a um passo do orgulho. E logo depois, vem a queda. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Sabe que o orgulho, ele cria barreiras emocionais. Dificulta o perdão. Gera um senso de competição no casamento. Ele vai afastando aos poucos o cônjuge um do outro. Aquela conexão que é criada com o tempo, quando a gente permite que atitudes orgulhosas, sabe, por situações que acontecem, não quero pedir desculpa, ele que está errado, ela que está errado. Essas atitudes, meu irmão, vai fazer com que em pouco tempo vocês fiquem parecendo dois amigos dentro de uma casa. Sabe, eu conheço pessoas que já são casadas há tempos, há anos, e é isso que elas vivem, não parece um casal, literalmente falando. Parece qualquer outra coisa, mas não parece um casal de verdade. E é isso que a Bíblia nos orienta para a gente tomar cuidado, irmãos. Até o próprio Deus avisa, em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos. Soberbo é uma característica de quem é orgulhoso, sabe? Mas a palavra também fala, mas dá graça aos humildes. Fala assim comigo, graças a Deus. A humildade, queridos, ela permite um aprendizado e crescimento. Ela fortalece o vínculo entre o casal. Sabe, meus irmãos, uma pessoa que nós não podemos ter qualquer resquício de situações não resolvidas, é com o nosso cônjuge. Porque é com ela ou com ele que nós passamos a maior parte do tempo. Aliás, que nós vamos passar a maior parte da vida. É claro, independente da situação, às vezes que morre, né, um pouco mais cedo, morre com pouco tempo, mas enfim. É com ele ou com ela que nós vamos passar a maior parte da vida. Então nós precisamos desse entendimento de que qualquer situação não resolvida, ela vai criar uma raiz de amargura. E a Bíblia fala sobre isso, para que a gente não deixe criar nenhuma raiz de amargura no nosso coração, porque isso vai contaminar muitos. Olha o que a Bíblia fala. Vai contaminar a muitos. E a humildade, ela vai fazer com que o vínculo, a conexão entre o casal seja cada vez mais fortalecida. Sabe, irmãos, eu sei que nós estamos vivendo em tempos hoje que tudo é muito prático, né? Hoje, isso aqui você consegue fazer praticamente de tudo. Mas se uma coisa que tem que ter entre os nossos cônjuges, entre nosso casamento, é a clareza. Sabe, uma das características do orgulho é isso, de que não permite ou não aceita ser totalmente claro com o seu cônjuge. E sabe que isso é uma atitude que o diabo gosta, porque se você está agindo desse jeito com seu esposo ou com sua esposa, que é para a esposa, o marido é o cabeça da casa, então você acha que vai estar enganando a Deus. Mas a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então por isso que é muito importante a gente ter essa consciência de sermos humildes. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos seguir aqui. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Não é grosseiro nem egoísta. Não é irritadiço, nem melindroso. Não guarda rancor. Olha só o que eu acabei de falar. O amor do tipo de Deus, o amor ágape, ele não guarda rancor. Então, irmãos, qualquer situação não resolvida, chama e resolve. Porque, certamente, quanto mais tempo você demorar para resolver, vai ser pior. Sabe que... não sei se você já viu aquelas pessoas que acabaram perdendo os cônjuges, né, que morreu, né, ou que até se divorciou, e depois fica, como diz o ditado, fica chorando as pitangas, né? Porque morreu, ou porque saiu, ou porque se divorciou. Aí eu penso assim, poxa, por que que não fez algo enquanto estava junto? Irmãos, nós estamos num tempo que Jesus breve virá. Nós não temos muito tempo. O Senhor, ele, daqui a pouco ele vem. Sabe o que Deus tem para as nossas vidas, para o nosso casamento, para a nossa família? É que as pessoas olhem para a minha família, olhem para a sua família e vejam Deus. O mundo está tão carente, irmãos, de referências. Sabe, o mundo está tão assim, procurando referências, porque hoje em dia é tão normal casar, se separar. É tão normal, né, um homem casado adulterar, ter família em outras cidades, sabe? É normal para o mundo, mas não para os filhos de Deus. Amém? Então por isso que é tão importante a gente praticar a palavra, se atentar para essas coisas, para que a nossa vida, nosso casamento, seja algo para glorificar Deus, irmãos. Sabe que eu creio que nós aqui da igreja Verbo da Vida de Sinop, as pessoas olharão para cada um de nós, para nossas famílias, e verão o Senhor em nossas vidas. Amém? Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que você, a sua família, a sua casa, as pessoas olharão para você e as pessoas verão o Senhor na sua vida. As pessoas vão perguntar, mas o que vocês fazem que aqui na casa, aqui na sua casa tem essa paz? E você prontamente vai responder: eu sirvo ao Jeová Shalom, Deus da minha paz. Amém? Você recebe, meu irmão? Glória a Deus. Vamos continuar. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Olha aí o que eu falei. Quando a verdade triunfa. Então, não só porque nós somos filhos de Deus, nós devemos falar a verdade, mas nós devemos deixar a verdade triunfar no nosso casamento. Seja até por uma situação que às vezes não parece banal, sabe? Nós devemos deixar a verdade triunfar sempre, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Sabe, irmãos, o verdadeiro amor, ele persevera. Independente das crises, o amor do tipo de Deus, que a Bíblia fala, que já foi derramado no meu e no seu coração, ele permanece firme. Lembra que eu falei no começo que você iria entender o porquê que aquele ditado, ele é mentira? Por causa disso, porque nós temos o amor do tipo de Deus em nós. Nós temos esse amor que já foi derramado nos nossos corações. Independente da situação, meu irmão, a sua esposa, o seu marido, ele é o seu parceiro, ela é a sua parceira, sabe, dos sonhos, das metas, das conquistas, isso tudo é louvável. Mas, acima de tudo, tem o que o Senhor quer para vocês. Tem aquilo que o Senhor quer como propósito para o casal. E como eu falei agora há pouco, o propósito que Ele tem para cada um de nós é que Ele seja engrandecido através dos nossos casamentos, através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O amor nunca acaba. Versículo 8. O amor verdadeiro, o amor do tipo de Deus, ele é eterno. Quando baseado em Deus, ele transcende dificuldades e permanece para sempre. Diferente dos sentimentos que são passageiros, o amor verdadeiro, ele é eterno. E para finalizar, no versículo 13, como eu falei, há três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E a maior dessas é o amor. Queridos, o amor do tipo de Deus, ele é a maior virtude que tem em nossas vidas. O amor do tipo de Deus vai fazer a gente permanecer firme, independente de qualquer situação. Independente de qualquer situação mesmo, financeira, familiar, no trabalho, independente de qualquer coisa. É esse amor que vai fazer o núcleo da família, que é o marido e a mulher, é o que vai fazer permanecer firme, como uma rocha inabalável. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Você está chamando aqui o ministério de louvor. Enquanto isso, você pode ficar de pé. Glória a Deus. Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós devemos expressar esse amor. Sabe, o que fez você casar com a sua esposa ou com o seu esposo foi exatamente isso, não foi? Você estava lá apaixonado, olhava para ela, dava aquele frio na barriga, coração acelerava, e você falou: eu quero passar o resto da minha vida com você. O que moveu você a fazer isso foi o amor. Mas esse amor, queridos, que a Bíblia fala, ele é maior do que todas essas coisas, sabe? A paixão, o amor filial, que é muito importante, como eu falei, para um casamento, para uma família. Mas esse amor, o amor ágape, que o Senhor nos ama, que já foi derramado em nossos corações, é esse amor que faz a gente permanecer firme. E com o passar do tempo, se a gente não cuidar, a gente vai ficando, sabe, vai deixando um pouco de lado aquelas declarações de amor. A gente vai deixando de fazer certas coisas, vai deixando de expressar aquilo que a gente sente. E para piorar ainda, acontece de haver brigas, discussões, que de certa forma é normal, porque duas cabeças diferentes pensando, como eu falei, por isso que tem que haver uma comunicação clara entre o casal, para que haja esse alinhamento. Alinhamento no quê? Em todas as áreas. Alinhamento nas finanças, alinhamento com amizades, com expectativas, em todas as áreas, irmãos, até para a área sexual. Precisa haver essa comunicação clara em todas as áreas. E por brigas acontecerem, por situações acontecerem, pode ser que às vezes, né, mágoas, rancores, pode ser que essas coisas foram minando dentro de você. E meu irmão, Deus é poderoso, a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos, conforme o Seu poder que em nós opera. Então, meu irmão, se o seu casamento ele está numa situação que você fala assim: meu Deus, é só Jesus na causa, glória a Deus, está tudo certo. Se é só Ele na causa, meu irmão, começa a dançar, começa a celebrar, porque é Ele que resolve tudo mesmo. E como eu falei, essas coisas elas vão minando aquilo que a gente, né, sente, aquilo que se sente pelo cônjuge. Mas quanto mais a gente expressar o nosso amor, quanto mais a gente fazer as coisas que o nosso cônjuge ama. Abrindo um parênteses aqui, existe um livro que chama As Cinco Linguagens do Amor. Existe um tipo de amor, de linguagem de amor, que o seu cônjuge gosta, que é dele, que é dela. Se você ainda não perguntou, ou se você ainda não leu esse livro, pega esse livro para ler. Aproveita, troca uma ideia com ele ou com ela. Pergunta para ele ou para ela. Melhor, os dois peguem para ler esse livro. E assim vocês vão estar falando a mesma coisa. A Bíblia fala lá também sobre isso, sobre falar as mesmas coisas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Para que a gente esteja falando as mesmas coisas. Nosso pastor sempre fala isso nas reuniões. Mas sabe que isso também se aplica no casamento. Para a gente estar falando as mesmas coisas dentro da nossa casa. Sabe? Não importa, queridos, a criação que você teve. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você pensa assim, meu Deus, mas o meu marido, a minha esposa é tão... Meu querido, tudo é possível que crê. Sabe, lembrei de um testemunho agora que eu ouvi de uma mulher. Aliás, a história é de uma mulher, de ninguém mais, ninguém menos, da mulher de Smith Wigglesworth, um dos maiores avivalistas que já passou nessa terra. E nesse testemunho falava que ele era tão rude, aliás, ele era ruim mesmo, que teve uma vez que ela ia na igreja, e aí ele falou para ela para não ir, e ela falou, eu vou, ele falou, não vai, ela falou, eu vou, e ela pegou e foi. Aliás, antes dela ir, ele falou, se você for, você vai ficar trancada para fora. E não deu outra. Quando ela voltou, a casa estava trancada, e aquela mulher dormiu do lado de fora. Mas sabe o que ela fez no outro dia, quando ele acordou e abriu a porta? Diz que ela abriu a porta com um sorriso e falou, bom dia, meu amor, eu já vou preparar o seu café. Meu irmão, que nível é esse? Sabe? Meu Deus do céu. É uma coisa que só Deus pode fazer, irmãos. Só Deus pode fazer. Mas sabe por que só Deus pode fazer alguma coisa? Se a gente deixar. Se a gente se colocar, se a gente se propor que Ele aja. Se a gente se retrai e fala, eu não quero saber, não, ela não muda mesmo, ele não muda. Meu amigo, parabéns. O diabo está ó para você. É isso aí, é isso que eu quero. É isso que ele vai estar falando. Mas como eu falei, queridos, no versículo 7, o amor tudo sofre, tudo suporta. Meu irmão, o amor do tipo de Deus é o amor mais poderoso que um ser humano pode experimentar.